Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. E nós aqui estávamos a discutir antes do podcast e chegámos à conclusão que víamos o SpongeBob todos em línguas diferentes.
É, para nós começarmos essa conversa, é Bob Esponja, mas eu não sei como que o João...
Não, pá, em chinês. Chinês é a melhor versão.
Tu ouvias em chinês?
Claro. Não, estou brincando, não sei falar chinês, mas devia ser alguma coisa tipo... SpongeBob.
Mas é... João, sério, você tipo, não sabe falar nada mesmo em chinês? É curiosidade mesmo.
Não, eu sei dizer olá.
Mas você não consegue sobreviver assim, tipo, lá? Você não consegue...
Por gestos.
Ah, por gestos até eu consigo.
É, por gestos não é... Tiveste quantos anos em Macau e não sabes falar
opa,
chinês?
Opa, tive pai e 8. Mas imagina, eu sei pedir um sumo de manga, que é o crucial.
Mas és uma vergonha. Já, é a única coisa...
É o essencial.
É a única coisa que precisas, no fundo, é o sumo de manga.
Claro.
Bom, Álvaro, faz lá a tua apresentação que estás a falhar. Os nossos ouvintes querem.
É? Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Fred atrapalhou, vou repetir. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu estou bem. E você, João, como está?
Obrigado pela pergunta. Eu estou ótimo. Hoje temos um tópico diferente. Normalmente nós vamos para
um tópico
cima.
Profundo.
Bem jogado.
E também está relacionado com o SpongeBob.
Claro. É que nós normalmente vamos para cima. Hoje vamos para baixo. Queres entrar por aí, Fred?
Oh, olha lá. Mas olha, o rei das analogias. É isto que eu te vou chamar agora, pá. O rei das
agora não vai chamar de mais analogias. Nada. Olha aqui, antes só de a gente abrir, dá um recado pros ouvintes, né? Ó. Sigam o podcast no Spotify, sigam no Instagram também, podcast Zero Absoluto, recomendem para os amigos. E vocês já sabem, ó, a gente faz isso daí para vocês, fazem o trabalho de casa, indiquem para as pessoas, para a gente continuar fazendo. Por favor, Fred, pode dar continuidade?
Exatamente. Então, aqui, como o João tinha dito, nós hoje vamos para baixo. E para baixo, não obrigatoriamente para baixo.
Espera aí, deixa eu falar. Antes de começares, já que ainda não entramos e estamos a falar de boas cenas, lembrei-me agora, pá, podíamos fazer uma cena de as pessoas mandarem-nos mensagens de voz que nós depois tocávamos no podcast, tipo perguntas.
Claro,
então, tínhamos os ouvintes a falar connosco durante o pod. Sim. Olha, não ao vivo, mas tipo, tínhamos a voz deles gravada a fazer a pergunta.
Pronto, era fixe.
Um episódio
e também, além disso, acrescentar já, né? Pronto. É, qualquer também erro que vocês acharem que tivermos aqui, mandem as mensagens no Instagram, que sempre vamos ler e podemos comentar aqui depois. Mas por favor, Fred, se aprofunde no tema.
Será que é este episódio que vamos conseguir entrar e concluir?
Vamos mergulhar de cabeça no tema agora.
Fiquem para mais. Bom, então, como o João tinha dito, nós vamos falar das profundezas. Vamos falar dos oceanos e das potencialidades que os oceanos nos trazem em tudo o que nós fazemos.
Exato.
Porque os oceanos são a maioria do planeta é coberta por água e de facto tem um potencial enorme à nossa espera e nós simplesmente parece que não o queremos muito utilizar.
Exato, não nos aproveitamos, né? Bom, tivemos aqui um impacto de um meteorito que caiu aqui em cima, mas não é nada demais. Olha, né, dando continuidade já ao assunto, eu queria abrir com uma pergunta para vocês dois, ok?
Nossa, gosto de perguntas.
Qual é a maior montanha do mundo?
Em cima da água, diria que é o Everest.
Yeah.
Tá ok. Mas eu perguntei qual que é a maior montanha?
Não
okay,
sei.
Mas a montanha
eu não perguntei qual que é a montanha mais alta.
Não sei, mas não sei.
Tenso, não sei.
Bom, porque todo mundo diz isso, né? Qual é a montanha mais alta do mundo? O Everest. Mas na verdade o Everest não é a maior montanha do mundo. Porque temos a água. A maior montanha do mundo mesmo fica no Hawaii, ou Havaí para os brasileiros, né? Se chama Mauna Kea e ela tem 10 mil metros de altura. O Everest tem 9. Ela tem 10 mil metros, mas... 6 mil ficam embaixo da água,
okay.
E 4 mil ficam acima da linha da água.
É, mas isso é tipo, é uma ilha, não é?
Não, mas por exemplo assim, Marte não tem água, percebe? Tipo, você vai falar as montanhas, é porque a gente tem que considerar a maior montanha. A maior montanha tipo, é a maior variação de relevo, percebe? O que aconteceu é que por acaso tem água aqui que tampa as coisas, percebe?
Yeah, ok.
Mas tipo, as maiores também cordilheiras oceânicas e todas essas cenas assim, elas também são das profundezas.
Yeah. Então, mas essa pergunta, ninguém ia acertar isso. E depois isso
eu ia acertar, por acaso.
Tá bem, mas isso é porque tu és um...
Repara que, por definição de Álvaro, tu nunca acertas as perguntas dele.
Exato.
Sim, mas onde é que nos querias levar com isso?
Ok, eu queria levar-nos para uma viagem pelo mundo subaquático. Eu acho que é interessante a gente abrir sempre o podcast, como eu sempre falo, a gente voltando um pouco e tentando conhecer sobre mais o tema, né? 70% do planeta Terra é água, percebe? E se você, por acaso, for um alienígena que está chegando, tá chegando do espaço, assim, é muito mais provável que você veja o planeta Terra como um planeta só azul e sem terra nenhuma do que, na verdade, um planeta com terras, assim, percebe? Uhum. Se você for, entra aí no Google Maps, não sei, e dá uma volta ao redor do planeta e tenta, tipo, ficar no meio do Oceano Pacífico, você vai ver que o planeta é só azul, não tem absolutamente nada de terra. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante.
Mas a propósito disso, os mapas enganam imenso, porque o Oceano Pacífico é gigante.
É gigante.
Mas nos mapas, como corta na América do lado esquerdo e no Japão do lado direito, não parece assim tão grande.
Sim, mas a gente precisa comentar também que é a Europa e a América que cortam desse jeito, porque a China corta o mapa de outro jeito.
Claro.
É, depende sempre da perspectiva onde estás a fazer o mapa.
Exato.
Claro,
isso é curioso até porque a China, em chinês, chama-se o país do centro, o país do meio.
Era exatamente isso, o pai do...
É sério?
É sério. Eu sei que o pai do Cunha, pra quem não sabe, Miguel Cunha, é um dos meus amigos.
O grande.
Mas é, e o pai dele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida, e esses dias a gente tava conversando sobre China. Você pode ver, oceano, somos pra China. Mas então, ele tava me contar que a China, eles têm uma visão, que eles falam assim, ah, nós somos o país do meio e temos uma responsabilidade com o resto do mundo, assim. Eles se chamam de país do meio, assim.
Eles chamam-se eles, país do meio... Literalmente, centro-país. O Japão é o país onde nasce o sol.
Uhum.
A América é o país bonito.
Ah, eles só conseguem fazer o país.
Não, pá, é bem jogado.
Okay.
Sim, mas pronto. Continuando a nossa exploração oceânica, né?
Ah, eu ia te dizer uma coisa, acaso, a propósito do oceano, desse facto que estavas a dizer dos 70%. Há um jogo que tu fazes que é muito engraçado, que é abrir o Google Earth e aproximar só no oceano.
Fui eu que te contei isso.
Isso é o teu jogo.
Sim, vale.
E é andar aleatoriamente. E ver até quando é que se consegue encontrar tipo um pedaço de terra. Isso.
Exato.
E aí nós conseguimos mesmo perceber.
Ter a noção
da quantidade de água que existe.
Tipo, para as pessoas que quiserem fazer esse jogo, é um jogo, tipo, sinceramente, que eu gosto muito, para dormir é uma beleza. Mas assim, você abre o Google Earth, que tem no, né, você pode fazer o download no, sei lá, na internet, e pronto. E você dá um zoom e você consegue ver qual a altura que você tá do oceano, percebe? E aí você vai lá, dá um zoom no meio do Oceano Pacífico e fica mais ou menos a 10 km da altura, assim. E você começa, tipo, a fazer scroll, sabe? A passar, assim, tipo, rato para tentar... Você tenta ver qual é a próxima ilha que você chega. E você vê que você tá a 10 km e você fica passando o rato, passando, e você não chega em nada. Sabe, você demora, tipo, às vezes 10 minutos, assim, pra chegar em algum lugar. E às vezes é muito interessante, tipo, eu curto porque eu gosto muito de ilhas também. E eu descubro umas ilhas, tipo, nada a ver, assim, sabe? Tipo, às vezes tem... Você vai numa ilha lá e você... Por exemplo, eu por acaso parei numa ilha esses dias que ela tinha... Que ela, tipo, tava pagando pras pessoas irem morarem lá, porque tava acabando a população. Percebe? Tinha um anúncio, tipo, no Google Maps, ó, se vocês encontrou essa ilha, sabe? Tipo, a gente tá precisando...
É sério.
Esqueci qual que é o nome da ilha agora. Eu também encontrei outra ilha que também eu descobri que tem uma história, tipo, realmente horrível, assim, na ilha, sabe? Tipo, pessoas se perderam lá... E aí uma família tava lá, e aí só tinha um farol. É uma história longa, eu vou contar resumidamente agora. Mas é, resumidamente, nessa ilha do Pacífico, um barco se perdeu lá. E aí várias famílias começaram a morar nessa ilha. Só que nessa... Não sei se vocês sabem, né? Mas tem uma doença que os piratas e pessoas que moram na ilha também têm. É quando não tem acesso a vitamina C.
Você
tem um escorbuto.
Escorbuto,
pronto. E todas as pessoas da ilha começaram a ter isso. E tinha, por acaso, um farol nessa ilha que foi construído pelos militares. E, por acaso, depois começou a faltar muita comida nessa ilha, porque houve uma... Tava começando a haver, acho que, a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. E pararam de levar mantimentos pra essa ilha, então essa ilha ficou praticamente isolada ao redor do mundo. E as pessoas começaram a ficar loucas nessa ilha, assim, percebe? Uau. E haviam, tipo, várias famílias, havia uma criação de porcos, assim, alguma coisa, mas os porcos começaram a morrer. E aí, por acaso, teve uma pessoa que era meio, digamos assim, o líder, né, dessa ilha, que ele dizem, né, que há o relato de uma mulher que sobreviveu a isso, que ele avistou um barco no horizonte. E aí todos os homens da ilha saíram do barco pra ir atrás desse barco, e na verdade, muito dizem que era a miragem que esse homem tava vendo. As mulheres viram o barco virando e todos os homens morrendo.
Yeah,
exato. E só tinha um homem que era o dono do farol. que era o que tinha um faroleiro, não sei como é que fala, que ele Sim. só ficava lá preso quando ele viu que o homem... É uma história realmente pesada, assim, eu tô contando pras pessoas. Mas quando ele viu que os homens morreram, ele se decretou o rei da ilha e começou a abusar de todas as outras mulheres e também, tipo, dos filhos, assim, sabe?
É sério.
É, tipo, uma história que mesmo coisa tensa.
Coisa louca.
E aí, por acaso, depois contam que tinha uma lá que era a preferida dele, assim, sabe? E ele sempre pegava uma pra levar pro farol. As outras ficavam lá. E teve tempestades na ilha, que varreram a ilha e toda a casa, tipo, era destruída, assim, sabe? E aí, eu sei que no final, por acaso, um navio da Marinha Americana chegou lá. Bem antes da mulher, tipo, esfaquear o cara, assim, sabe? Tipo, esfaqueou o cara, assim, conseguiu... O filho do cara que tinha nascido, alguma coisa assim... Ele... A mulher se revoltou e começou a brigar com ele. Parece que o filho foi lá e deu uma facada, assim, sabe? Parece que o filho tinha uns 7 anos de idade, assim. Mas é uma ilha... E por acaso, eu descobri...
A coisa é pesada.
Exato. A gente abriu num nível super amigável, assim.
Mas eu tinha perguntado uma coisa a propósito disso. Se não tivesse acabado assim, se não tivesse sentido essa miragem, o rio desaparecido... Estavam todos numa ilha. Como é que tu achas que essa ilha se ia desenvolver em termos de...
Oh, mas interessante isso daí. É assim, por acaso...
Região, comida.
Por acaso essa daí foi uma história triste que aconteceu nessa ilha. Tem até um livro. Para as pessoas que quiserem saber o nome dessa história, vocês sabem que eu não sou a pessoa específica para perguntar isso.
Para as pessoas que querem saber a história, vão pesquisar. O Álvaro também não sabe.
Para as pessoas que quiserem saber, ó, vão lá no Oceano Pacífico e procurem uma ilha.
Boa sorte.
Mas é, eu acho por acaso muito interessante isso daí. Eu até achava, eu vou falar uma ideia minha agora, tá
sim,
bom,
sim,
João?
Sim.
Eu achava muito interessante um dia, tipo, criar uma sociedade, sabe? Assim, mas, por exemplo, assim, chamar várias pessoas, entendeu? E fazer um governo próprio, entendeu? Tipo, ir pra uma ilha, comprar uma ilha mesmo. Eu já tô falando quando já for milionário, né?
Claro.
Mas e, tipo, chamar as pessoas e fazer um governo próprio, percebe? Tipo, sem leis estatais.
Mas estás a dizer pessoas que já existem com os seus empregos ou começar do zero?
Não, não, não. Eu tô falando, tipo, fazer uma ilha de alta tecnologia. Tipo, fazer uma sociedade...
Ah, okay.
Que fosse, por exemplo...
O problema é sempre o mesmo, é recurso, não é? Não...
Mas acho que, tipo, seriam meio que milionários já, percebe?
Ah,
então,
okay,
os recursos
okay.
Não seriam os problemas.
Só vale milionários.
Não, é que assim, acho que tipo...
Mas tens que levar agricultores e tal, não pode só...
Não, mas por exemplo, pô, acho que aí a gente já conseguia fazer uma plantação autônoma, sabe, sozinho, assim, percebe? Pô, eu não tô falando em te criar uma sociedade, eu tô falando de criar... O melhor, assim, sabe? Tipo, o melhor da humanidade, entendeu? Juntar as melhores mentes do mundo, tipo, numa sociedade só, numa ilha.
Isolar do resto do mundo.
Não isolar, mas tipo assim, ó, daqui que vai sair, entendeu? Porque, assim, eu vejo muita burocracia, às vezes, muitas, sabe, formas, assim... Você não vê SpaceX quando tem que fazer testes de foguetões, assim, essas cenas? Pô, é bem difícil, às vezes você tem aquelas impedimentos, assim, da Nasdaq, assim, essas cenas. Eu tô falando assim, olha, tipo, uma cena que vai ficar completamente separada. Pode ser uma ideia idiota minha, mas é alguma coisa que às vezes...
Não, é conceitivo.
Mas aí, tipo, chamar, sabe, as pessoas assim, olha, a gente tá aqui e não é pra, sabe, por exemplo, não é pra ficar milionário, não é pra fazer riqueza, não. A gente tá aqui pra, tipo, ser o pico da humanidade de evolução, sabe? Mas
já fugimos completamente do
tema.
Não,
a gente ainda tá em cima da água, porque é uma ilha.
Só pra sair ainda mais da água, uma coisa interessante.
Não, pra sair não, pá, não vai sair mais.
Tá bem, é meio que voltar, mas...
Vai, diz.
Nós conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que
Exato.
Do fundo dos nossos oceanos.
Ah, ok.
Quão polémica é isso, tendo em conta que a ida à Lua foi falsa.
Mas eu até pesquisei bastante sobre isso que o João disse. E é, o que nós sabemos atualmente do fundo dos oceanos é aproximadamente, acho que 4 a 5%. E a grande dificuldade disso que eu vi é porque a gente consegue ter o mapa da Lua. O nosso mapa de Marte é muito mais preciso do que o da Terra atualmente. Porque a gente não tem acesso aos fundos dos oceanos. Porque os satélites... Os de imagem também, e sonares, assim, essas coisas. Primeiro, os satélites, eles não conseguem ter acesso mesmo ao fundo do oceano,
sim,
sabe?
Exatamente.
É, tipo, impossível. E eu vi que parece que um barco com um sonar de até 500 metros de profundidade, sabe? Ele demoraria, tipo, 200 anos pra fazer um rastreamento completo da superfície do solo, né? Do
sim,
solo
sim.
Oceânico. E assim, é uma coisa extremamente grande, extremamente complexa, porque você também tem um movimento do mar, percebe que dificulta também muito isso. E além disso, eu tô falando uma profundidade de 500 metros, a profundidade média do oceano, é, se eu não me engano, entre 3 mil e 4 mil metros de profundidade.
Yeah, pois, pois.
Percebe? É uma coisa, assim, ridícula. E já levanta aí uma curiosidade. Eu, pelo menos, eu por acaso, tipo, sei disso porque acho que meu primo falou logo quando era bem criança, mas normalmente as pessoas não sabem. Vocês sabem qual que é o ponto mais profundo da, do oceano?
É, sim, Fossa das Marianas.
Fossa das Marianas, isso mesmo. Yeah.
Aí 10 mil...
É, acho que é 11 quilômetros que ela tem, aproximadamente, 10,9, alguma coisa assim. E mais pessoas pisaram na Lua do que foram até o fundo.
É, e era isso que eu ia dizer. Eu acho que uma grande limitação, e se calhar a maior de todas, para nós não conseguirmos saber grande coisa do fundo do oceano, é mesmo a pressão.
A pressão.
Que é, exato. Acaba por ser, estruturalmente, acaba por ser muito mais muito fácil mais... tu ires para o espaço...
Exato.
Do que ires lá ao fundo, não é? Porque... teres materiais que consigam aguentar aquela pressão estável durante um período de tempo específico para tu conseguires explorar alguma coisa, pá, muito difícil.
E depois tens tubarões, mas
sim,
assim, como assim? Por exemplo, na Fossa das Marianas você tem uma pressão de equivalente a 50 jumbos na sua cabeça, para você ter uma ideia.
Quando dizes jumbos, estás a dizer aqueles aviões.
Isso, é, os aviões, como que é?
Convém dizer isso.
Tá, aviões grandes, ok, pronto.
É o avião com dois andares.
É, um avião, aquele é um avião bem grande, pronto.
Como é que é tu que és o croming dos aviões?
Não? Epá, não faço ideia, não.
Tá, mas então.
Vá, deixa lá.
É capaz de ser o A380.
É capaz de ser um A380 quadrimotor equipado com motores Rolls-Royce.
A versão 3.
A versão 3.4.
É o A380-800, pá.
Sim, mas então. O que estávamos falando? Ah, pronto.
Tudo menos mar. Estávamos falando tudo menos mar.
Sim, no fundo é isso.
Mas é porque o que acontece?
Eu queria te perguntar, já houve gente a ir ao fundo do mar, de facto?
Já teve. E se eu não me engano, olha, é o que eu já falei, eu sempre erro por ordens de grandeza, então as pessoas têm que me respeitar por ordens de grandeza. Mas assim, se eu não me engano, isso daí não tem nada a ver com ordens de grandeza, mas teve o diretor, se eu não me engano, Steven Spielberg. Se eu não me engano, é o diretor que fez o Avatar. Ele foi uma das duas pessoas a irem até o fundo das Fossas das Marianas, sabia?
É,
eu
sério?
Sei que teve um diretor super famoso, se eu não me engano é ele. Depois pesquisem aí.
Ao fundo da Fossa das Marianas?
Das Fossas das Marianas.
Ah, mas houve mais ou não?
O quê? Houve, se eu não me engano, duas pessoas que foram só. Se eu não me engano, foram duas.
Eu achava que não tinha nenhum, né?
Mas já foram.
Submarinos
já foram, percebe? Eles já conseguiram chegar lá.
Não sabia.
Mas é, tipo, também a grossura, assim, do casco era uma cena gigantesca, assim, percebe? A gente tá falando de...
É um prédio.
É um... É literalmente...
Mas o problema não é, tu conseguias ir já muito fundo em submarinos militares, só que em termos de interesse, um submarino militar para pesquisar alguma coisa não é nenhum. Tu não consegues ver nada, não consegues estudar nada com um submarino militar, não é?
Eu até
aquilo
tenho,
é um
até tubo. tem um peixe que é muito interessante, que eu já li uma história também, que, por exemplo, eles estudavam as espécies lá do fundo, antes, né, muito tempo atrás, o que eles faziam? Lançavam redes, que elas mergulhavam, tipo, né, 7 mil quilômetros lá pra baixo, e aí ficavam tentando pegar alguma coisa lá de baixo, percebe? E aí tinha um peixe que é muito famoso, que eu acho que é o peixe bolha, não é aquele peixe feio, não.
Aquele com a lanterna na frente. Né?
Não, tem um peixe que é muito feio, que, sabe, parece que tem lábios, sim, assim, bem grandes, não é aquele, eu não sei se é peixe bolha, mas pronto. Mas aí, basicamente, qual que era o problema? Eles já tinham encontrado essa espécie de peixe faz muito tempo, só que sempre quando eles viam, eles pegavam dessas redes, percebe? Lá do fundo do oceano.
É, eles explodem cá em cima.
Não, é exatamente. Mas eles não. Normalmente os outros peixes não explodiam. Mas eles chegavam, tipo, meio estranhos, mas você conseguia ter uma noção, assim, sabe, de como tava o peixe, assim, né? Eles não explodiam. Até porque eles têm uma resistência muito maior à pressão, né? Eles...
É, mas o problema é que eles estão habituados. É como se tu agora. Se tu subisses agora para a atmosfera, tu ias explodir.
Você também ia explodir muito rápido.
Então, mesmo num avião.
Não era bem explodir, era os teus. A parte que tem ar no teu isso. corpo iam explodir.
Ia sair, né?
Sim, só porque estás num avião que tem a cabine pressurizada, as tuas orelhas.
Já,
orelhas
já
começam a ficar logo.
Ouvidos.
As orelhas não acontecem.
Sim,
nada.
Sim, certo, o ouvido.
Mas e aí o que eu estava a ver é isso, que eles tinham já estudado essa espécie faz muito tempo. Mas eles só conseguiram saber mesmo como é que era, porque eles sempre viam e tava, parece que faltando uma parte, assim, do peixe, tava literalmente faltando. E eles só conseguiram ver quando um dia mandaram um submarino lá pra baixo, nessa profundidade, tipo, absurda, que são os abissais, né?
Uhum.
E viram que ele tinha uma capa ao redor da cabeça, tipo, mesmo uma bolha, assim, sabe? Que quando subia pra superfície, essa bolha estourava, assim.
Ah,
então eles só conseguiram descobrir a realidade, a anatomia do peixe, quando, por acaso, eles encontraram ele lá no fundo do oceano.
Yeah, sabe? Giro.
E pronto, mas isso também é interessante. Mas então, e também quando ele fez essa exploração para as Fossas Marianas, se não me engano, a primeira exploração, uma das maiores dúvidas que tinham era se havia alguma espécie de vida lá embaixo, né? Por conta dessa pressão absurda. E falaram que a primeira coisa, quando eles chegaram no fundo do oceano, eles bateram no lugar e saiu um peixe andando assim.
É incrível. A vida em todo lado. A vida mesmo aí. No planeta Terra. Sim.
E é interessantíssimo ver como a vida se adapta às condições. Por exemplo, tens peixes com a própria luz e isso.
Exato,
e já,
né?
Não dependem
os
da
fluorescentes,
visão.
Fluorescentes, assim, né?
E faz, sim, faz tens, pensar tens como... peixes que vivem, conseguem viver em ambientes completamente... carregados de enxofre.
Exato.
Tipo, sim, pá, coisas completamente tóxicas.
Isso faz-te pensar se nós fôssemos procurar vida lá fora.
Sim.
Até que ponto é que tem que ser como nós, a respirar oxigênio feitos de água.
E aí eu acho que é um potencial gigante do oceano nesse sentido, que é há imensa vida no oceano, e tipo imensos tipos de há uma biodiversidade gigante que nós nem sabemos.
Boa palavra.
E que pode trazer grandes avanços científicos para aquilo que nós vamos explorar lá fora, porque
claro,
se nós temos uma determinada espécie que consegue sobreviver aqui a enxofre e temperaturas muito baixas, temperaturas muito elevadas, era estudar esse tipo de espécies, ver como é que eles sobrevivem e perceber o que é que nós podemos procurar fora do nosso planeta. E isso é um grande potencial que eu acho que se pode trazer dos oceanos.
Exato, até porque o Perseverance foi para uma cratera onde supostamente existiu antes um lago.
Exato.
Nós estamos à procura de vida baseada em água.
Yeah,
pode
exatamente.
Não ter nada a ver com água, pode ser diamantes, uma vida baseada em diamantes.
Olha que era fixe.
E para eles não tem significado nenhum, e tem um anel d'água.
Exato, yeah, exato. E tem um anel d'água.
Não,
eu concordo, mas a cena é que é difícil, assim, você procurar algo que você não conhece. Essa que é a maior dificuldade, assim, né? Eu até tava lendo sobre isso e tinha uma cena que falava, assim, que 95% das espécies do oceano ainda não foram descobertas.
Yeah.
E não, mas aí eu fiquei pensando, como que eles falam
da verdade? É uma estatística burra, assim.
Tipo assim, como que você for... Tipo, eu acho que talvez você pode, por exemplo, assim, ir numa parte do oceano, vai... E você vê 1 km² lá e você fala assim, ah, tipo, ó, nesse lugar aqui onde a gente descobriu tantas espécies novas.
Agora,
e aí eles podem fazer uma média, assim, talvez.
Sim,
assim,
sim,
né?
Claro.
Tipo, eu pensei assim, foi essa solução que...
Só pode ser isso.
Foi essa solução que...
Foi essa solução que o meu cérebro criou.
Assim. Yeah, sim.
Andamos a enganar com a Terra plana.
Mas por acaso agora pergunto-vos, o que é que acham que o oceano agora nos pode trazer de benefícios que nós ainda não tínhamos alcançado? Relacionando ainda com o episódio anterior, tipo, o que é que nós podemos usar do oceano para nos tornarmos mais rapidamente numa civilização de tipo 1?
Interessante pergunta.
Uma coisa imediata é que, tanto no fundo do oceano e conseguindo estar lá, estamos mais próximos do núcleo.
Yeah.
Sim,
exato.
E fontes termais e temperaturas assim fixas para...
Para ter energia, yeah.
Mas para isso era preciso conseguirmos estabelecer uma base no fundo do mar, e é aquela história da pressão e dos materiais que estavas a explicar. Não sei.
Sim.
O que é que tu achas sobre isso, Álvaro?
Assim, eu acho que o oceano, nós usamos muito pouco dele ainda,
yeah,
percebe? Exactly. A gente não tem... Primeiro que a gente não tem tanto conhecimento ainda sobre ele também, como a gente estava falando, a gente só explorou 5% ainda dele. Tem muitas espécies, tem muito potencial. Outra coisa também que existe é porque a gente, às vezes existem certas espécies que a gente não conhece, só que elas podem trazer avanços gigantescos para uma parte da ciência, percebe? Que às vezes tem um segredo que uma certa espécie desenvolveu ao longo de milhões de anos que a gente ainda não conhece, e isso pode ser muito bom também. E além disso, eu acho que... Eu também estava lendo bastante sobre... tipo, civilizações mesmo, tipo, cidades sobre o oceano. Eu também achei isso muito interessante. Mas eu acredito, como você falou, o que será que talvez do oceano a gente poderia tirar pra gente chegar mais perto de uma civilização, né? Eu acho que primeiramente a proteção dele, porque a gente precisa proteger ele pra poder chegar lá.
Sim, isso é um ponto muito importante. Tu estavas a falar aqui no início.
Sim.
Dos corais.
Sim, porque era até uma coisa que eu tava contando pra eles aqui, que 1% do fundo dos oceanos são corais e 25% das espécies vivem em corais e chamam os corais de casa, assim, percebe? Então, eu acho que é uma coisa muito importante mesmo, porque como também a gente já disse no começo do episódio, 70% do nosso planeta é oceano. Ou seja, se der merda no oceano, é 70% deu merda, entendeu?
Exato, é muito...
E as pessoas não têm cuidado nenhum, há ilhas de plástico.
Ilhas de plástico.
No meio
exato,
do Pacífico.
E eu acho que é aquilo que nós... é aquilo com que nós temos menos cuidado, porque nós não temos obrigatoriamente contacto com ele.
Exato,
todos os dias.
Exato, a gente não tem contato mesmo com ele praticamente nunca, assim. Quer dizer, é claro, tirando as pessoas que moram na costa, assim, até as pessoas que moram na costa têm a visão, eu não sei se vocês sabem, mas é uma visão, acho que o Fred deve saber porque faz, né, vela, mas se eu não me engano, a linha de horizonte, assim, de uma vela é mais ou menos 7 km, assim, quando você enxerga o mar, 7, 8 km,
sim,
né?
tu não vês o grosso do lixo, a menos que vivas, tipo, na China ou na Índia, pronto,
sim,
aí.
Sim, com certeza, mas era até uma coisa também, acho muito interessante de comentar aqui, que eu tava vendo aquele documentário do Netflix, eu não sei se vocês assistiram, Searspiracy.
Ainda não,
assim.
Mas por acaso tem que ver, sim.
É muito interessante mesmo, e uma coisa que eles estavam falando que eu achei
como
também...
Como é que chama? Diz lá o nome do nosso?
Sea Conspiracy, acho que é tipo, acho que tira o cons, né, do
conspiracy. É, tipo...
Searspiracy. Tem que ver, pá.
E eles estavam falando exatamente isso, que muitas ONGs, assim, cenas, ONGs, como vocês dizem aqui, fazem, tipo, propaganda, sabe? Ah, não tomem palitos. Como vocês chamam aquela coisa quando você
palito,
toma?
Palito.
É palito, né? Quando você toma, tipo, a cena no copo, assim, tipo...
Ah, não, palinha.
Palinha, pronto, no Brasil é canudo, pronto.
Yeah.
Mas, e, tipo assim, falaram que aquilo não representava nem 0,01% do lixo nos oceanos. E que acho que 46% do lixo do oceano era responsável por conta da pesca. A pesca de redes e essas cenas, assim, isso é a cena que mais produz lixo nos oceanos.
E isso, eu, por exemplo, tenho algum contacto com o mar e posso
sabe,
dizer
claro.
que isso é mesmo aquilo com que tu te cruzas mais. É redes, restos,
né?
Restos dos barcos de pesca, boias, coisas.
Boias, né?
Tudo e mais alguma coisa, não tem cuidado nenhum.
Qual foi a coisa mais estranha que você já encontrou? Já encontrou alguma coisa estranha em Goiânia?
Tipo, botas. É estranho. Há a mesma coisa.
E agora vai ser máscara.
Não, olha, a coisa mais estranha que eu já encontrei foi aqui em Lisboa e foi um para-choques de um carro.
Nossa!
Pá, não sei como é que é possível. Mas eu ia te dizer, essa cena dos pescadores, que é um bocado paradoxal, porque. Pá, eles vivem do mar, não é?
Eu não,
e
era
não
até,
cuidam
sim.
dele, não é? É, tipo,
exato,
é tu teres um agricultor, sim. Imagina, teres um agricultor que...
Que fode até...
Pode ser assim. Que, pá, todos os dias decide jogar gasolina no terreno.
Mas,
estás a perceber?
Ei, jogar logo aí polémico. já estás a ficar...
Sim.
Mas a cena é que nós não vemos isso acontecer, portanto nós também andamos a estragar a terra e não nos preocupamos porque não,
sim,
não vemos diretamente.
Sentido,
mas às vezes eu acho que temos mais cuidado porque temos um envolvimento maior, não é?
Maior.
Tipo, pá, porque tu não gostas de andar na rua e andar aí a pisar em lixo e a escavar em lixo e por isso tens uma limpeza constante todos os dias.
Sim, mas imagina, quem fuma, atira os cigarros para o chão, ou estás a beber um sumo, atiras a lata para o chão, eu não faço isso.
É pá, isso é polémico, pá, eu acho que...
Não,
por acaso isso
que...
agora vai passar a dar multa aqui em Lisboa, que eu acho,
boa,
acho
boa.
Muito bem.
Acho bem.
Mas
isso é também, deixa eu falar, isso daí é uma questão cultural também, assim, sabe? Existem muitos países, assim, por acaso a cidade onde eu morava no Brasil, que era Curitiba também, é uma das cidades mais limpas do mundo, pra você ter uma ideia. Lá tem uma cultura mesmo incrível, ninguém joga absolutamente nada no chão. Mas existem muitas outras cidades e outros lugares do mundo que a gente sabe que não é assim, que as pessoas jogam mesmo.
É, é. Eu acho que tipo, ultimamente não é aquilo que eu quero dizer, mas é tipo, tu jogares lixo no chão, vai acabar por parar no oceano, tipo...
Exato, é meio que o...
Sim,
mais tarde ou mais cedo vai parar um rio, vai...
Vai esgoto, vai sempre parar ao mar.
É, exato.
E não. Essa eu acho que é a grande razão,
sim,
também do oceano,
claro,
ficar tão mal como,
sim,
como
não,
tá.
E até um comentário que eu gostaria de falar sobre esse documentário, eu achei interessante, mas eu achei sinceramente um pouco dramático demais. Basicamente, a conclusão que eles chegam... Ainda não terminei, faltava tipo, 20 minutos, 10 minutos pra terminar o documentário. Mas, basicamente, a conclusão é que a gente precisa parar de comer peixe. Porque grande parte das coisas é responsável pelos peixes, percebe? É responsável por conta da pesca. Que eles começam praticamente falando sobre grandes animais, e aí que os grandes animais são caçados por conta da pesca dos peixes pequenos, e às vezes eles estão pescando os peixes pequenos e pegam os animais grandes, percebe? Mais ou menos assim. E eles estavam falando assim que a cena mesmo é você parar de comer peixe. Eu entendo às vezes o ponto de vista dele, que ele, eu acho que é mesmo positivo.
Mas eu acho que é um grande erro dessas políticas sempre, que é tudo levado ao extremo.
Exato,
e tu,
eu também acho isso.
Tu levas, por exemplo, não podes comer peixe, depois vês um documentário sobre a poluição da indústria pecuária e não podes comer carne.
Exato.
Só te restam os vegetais, seres vegan. E depois vês um documentário em que as plantações consomem não sei o que e são mais para o ambiente. No fundo, eu acho que nós temos sempre um impacto ambiental, claro, e é impossível, claro, evitarmos isso, mas podemos diminuir ao máximo.
Sim, é que eu acho sinceramente que não. Eu acredito, eu já li um pouco disso, que eu acho um tema interessante. Eu acho que, por exemplo, claro que a pesca mesmo intensiva que agora está acontecendo no mundo é uma coisa que já é absurda mesmo. Mas eu acho que é possível. O oceano é uma coisa extremamente grande. A gente consegue tirar, eu acredito, que era possível tirar todas as fontes de proteína do oceano, feito de uma maneira correta, percebe? E ainda assim sobrar, percebe? Mas você tem que fazer uma...
É, e tens que fazer uma gestão, que é uma coisa que tem que acontecer por parte de todos os países. Que
sim, é claro.
Tu teres noção, mais ou menos, qual é a população de peixe que tu tens numa determinada certo, área. Dizer, opá, nesta época podes caçar este tanto.
Claro.
Deixa para reproduzir. No próximo ano eles vão estar lá outra vez. Ainda sim, por cima, peixes reproduzem-se
muito rápido.
Muito rápido,
claro. Não é? Eu não sei se vocês têm uma resposta a isto, mas então como é que seria a solução da pesca sem ser
terminar?
Sem acabar com a pesca?
Eu acho que passa sempre pela sensibilização de quem está envolvido, não é? Porque tu não podes ter pescadores. Eu acho que já não é suportável ter pescadores que não são literados no sentido. Tipo, tu antes ir para a pesca era como ir para a agricultura, era
tu tens
o quarto ano e pronto.
Sim.
E eu acho que não é sustentável mais porque, pá, como se vê, tem uma grande responsabilidade e é preciso essas pessoas terem noção de que também estão a prejudicar o seu futuro. Porque eu acho que é isso que falta muitas vezes, que é o verem consequências no seu futuro, porque...
Sim.
Acham, não sei porque, é uma coisa assim um bocado infantil, que é tu pescas hoje e amanhã não há peixe e achas que não tem nada a ver com aquilo que tu fizeste ontem.
Sim.
É isso, é que nós não vemos bem o impacto diretamente.
Tem, eu acho que, se eu não me engano, na pesca de lagostas há uma cultura bem, muito boa, acho que já hoje em dia, que você não caça lagostas acima de determinado tamanho, percebe? Sempre quando você pega, você tem meio que uma régua assim, sabe?
Sim, sim, e aí isso acontece. Isso acontece com os peixes todos. O problema é quando tu tens pesca de arrasto, por exemplo.
É, exato. O problema...
Vem tudo.
Sim, esse que era, também falam que é um problema muito grande. E uma coisa que eu vi muito interessante é que tinha certas ONGs também, acho que na Inglaterra, em alguns sítios, que eles estavam jogando pedras gigantescas no fundo do mar pra, tipo, rasgar essas redes de arrasto, assim, sabia? Estavam literalmente, tipo, carregando pedras assim, gigantescas.
Aquelas companhias tipo Greenpeace.
É, acho que era alguma dessas, assim, mas pesquisem. Eles estavam, tipo, jogando pedras do tamanho de como, tipo, de salas, assim, percebe?
Sim, sim.
No fundo do oceano, pra quando arrastar, quebrar, assim. Mas, assim, é porque a gente tem que entender também que é um mercado muito lucrativo. E a gente nunca vai conseguir, na minha opinião, não é cancelando, percebe? Não é assim, você falando, baleias são lindas. Se existe lá um atum no oceano, como eu tava vendo até numa pesquisa, que o atum azul, eu não sei se o João sabe, mas é um dos peixes mais caros do mundo, tipo, foi vendido por 1,3 milhões um peixe, entendeu?
Sim, sim.
E os atuns grandes, eles são vendidos por 20 mil euros, 30 mil euros, um peixe. Eu tô falando, um peixe custa esse preço. Então como que você vai... Assim, se as pessoas roubam por menos... Você acha que as pessoas não vão pescar, tipo, um peixe...
Não, mas a pesca do atum é diferente, que é uma pesca muito especializada, tu... Pá, normalmente é com cana, é uma coisa mais...
É mais assim, tipo, a pesca, tipo, existe mesmo essa pesca esportiva, mas existe também a pesca de atum azul, tipo, industrializada, assim,
sim,
sabe?
Sim, sim. O problema é esse, é que... Nós industrializamos tudo.
Exato. Tá sendo industrializado mesmo a indústria do peixe. E eu acho que esse era um caminho. A gente tentar... Eu acho que também não super proteger o oceano. Porque acho que também, às vezes, tudo pode ser um aspecto de evolução, entendeu? E não tem como a gente proteger 100%.
Mas eu acho que podias incentivar os pescadores mais pequenos. No sentido...
Claro, claro.
Epá, porque é inevitável tu teres muito impacto com grandes companhias e grandes industrializações e tudo. Eu acho que devia haver um investimento qualquer de pescadores mais pequenos e de...
Sim, não, eu concordo completamente, e eu também falo isso, Tipo, eu pessoalmente falo como uma pessoa que adoro mesmo o mar, o oceano, assim. Uhum. Eu sou uma pessoa que, pô, eu fui criado nadando, assim, sabe, sempre. Sim. E pra mim, o oceano e o mar, é sempre quando eu vejo ele, é uma imagem de tranquilidade, paz. Isso, sim. E todas as minhas férias eu quero passar em lugares que, pô, sabe, que às vezes tem uma água cristalina. E você adora mergulhar e às vezes vê um coral, alguma coisa assim. Uhum. E, pô, os corais estão morrendo aí, entendeu? Então, também com certeza eu sou uma pessoa que se preocupa com isso. Mas eu acho que é interessante a gente tentar pensar no aspecto de fazer as coisas darem certo e não de tentar, sabe, tentar...
Claro, claro. Sim. A solução nunca é cancelar.
Exato.
Até porque em termos de evolução, de Darwin e não sei o quê, as espécies maiores comem as mais pequenas e o ser humano é natural comer peixes e...
Sim, é uma
isso
coisa...
Tudo. Portanto, a solução nunca seria cancelar a pesca.
Parar, exato.
Yeah, exato, não é praticável.
Solução, sim, a solução sem pensamento por trás. Ah, isto corre mal, cancela.
Sim, é porque
exatamente, é isso.
É pensar melhor no
assunto. É a solução preguiçosa, no fundo.
Exato, é isso que eu queria dizer. Estava a pensar numa palavra que não ofende.
Exato. Mas é isso, é... Pá, não dá certo, corta. Não dá certo, corta e às tantas olhas à tua volta e não tens nada, porque...
Claro.
Não há nada 100% certo.
É um equilíbrio dinâmico. Vais comendo, vão-se reproduzindo, vais comendo...
Claro, claro. Não,
mas ainda entrando sobre esse tópico do que é que podemos aproveitar do mar, eu acho que há duas coisas, fundamentalmente, que eu acho que nós ainda não usamos muito do mar, que é a energia.
Uhum.
Que, pá, já vi, por acaso, incrível, já vi um estudo que 50 era possível tu teres nos Estados Unidos, obviamente, fizeram este estudo.
Sim, nos Estados Unidos tem estudo para tudo.
É, era possível tu atualmente era possível tu teres 50% da tua energia atual vinda do oceano.
Mas o quê? Tipo turbinas no fundo do mar?
Yeah, há vários métodos. Podes fazer tipo uma espécie de barragem em canais. Tipo em canais rápidos, uhum, em que tu tenhas correntes. Isto porquê? Isto para explicar, se calhar também era interessante, que era explicar
as marés,
exatamente, porque as marés é a energia desperdiçada constantemente, porque
constantemente.
Há marés todas as semanas, há marés todas as semanas.
Todos os dias há marés.
É, todos os dias, sim, todos os dias. Exato. Há marés, tipo... Sempre, todo o ano, todas as semanas, todos os meses.
Sim, a explicação científica das marés é a lua que vai rodando à volta da Terra e puxa com a sua gravidade,
a lua e o sol.
A lua e o sol também.
Exato.
Por acaso, isso é engraçado, nós crescemos, não é bem com um mito, mas tem um fundo de razão, mas crescemos com a ideia de que é a lua que causa as marés, quando na realidade é muito mais o sol do que a lua.
Sim, o sol... Epá, nós não temos bem noção, mas o Sol é tipo 99%
do tamanho
do sistema solar.
Ah, sim, é da massa.
Ridículo,
né?
É tão grande. É que eu penso, Júpiter é gigante, Saturno também. Mas o Sol é tipo 99%.
Não,
é gigante.
Mas bom, para as pessoas perceberem, a Terra roda à volta do Sol, não é?
Sim.
E a gravidade do Sol puxa, como se fosse uma bolha de água, puxa assim a água, pronto, ligeiramente, obviamente.
Porque a água é líquida, sim, a água se mexe.
Exatamente, e puxa com a gravidade e cria a maré alta. É mesmo literalmente alta, que é como se criasse uma bolha para fora do planeta. E porque é que temos marés maiores que outras? Que é quando a lua se alinha com o sol, tu tens as duas forças da gravidade a puxarem em conjunto. Portanto, tens uma maré maior do que outra. Neste caso é quando é a lua nova que não vês a lua.
Exato. Então, como é que se aproveita essa energia das marés? Explica aí.
Que era... Há dois sistemas possíveis, que é uma espécie de barragens, que é tu pôres... Eu acho que aí é muito caro, porque tens que arranjar maneira de construir, de fazer as construções...
Ali na beira do oceano.
Sim.
Também...
De maneira a que não estraguem também a paisagem, não é?
Exato.
Porque não podes estragar as costas só para teres energia,
exato,
obviamente.
Exato, sim.
Mas... É que construíste uma espécie de uma barragem que aproveita simplesmente o movimento da água, porque aquilo são toneladas
de água
a andar todos os dias.
É só você ver, fazer aquela continha que todo mundo sabe, né? Energia potencial igual massa, gravidade vezes altura. Então pronto, vocês viram quanto que o mar sobe um nível, um metro, né? Já é energia pra tipo, percebe que a
massa
disso,
uhum,
pronto, é ridícula. Mas...
E também há outra versão, que é tipo umas eólicas. É iguaizinho às eólicas, só que debaixo de água. A vantagem é que as eólicas são muito mais... As eólicas são gigantes.
Sim.
Porque o ar é muito pouco denso.
Sim.
Mas como o mar é bastante mais denso do que o ar, tu conseguias ter eólicas bem mais pequenas,
que faziam isso.
Faziam o mesmo.
Olha, um bocado a fugir do tópico, mas em relação a isso das eólicas, estive a ver isso contigo, Fred. Há um mestrado em Delft de engenharia aeroespacial que é só energia eólica.
Ah, sim.
São dois anos de mestrado e...
Só sobre energia eólica.
Tese. Sim, energia do vento, na realidade, dá para fugir para...
Ah, sim, dá para você ir várias, várias... E é aquela coisa que a gente também já falou, energia eólica é energia do sol, é energia do oceano. Também a gente vai estar aproveitando todas essas mudanças, assim. É como você disse, são...
É
a gravidade do sol.
Vai dar sempre a mesma coisa, não há energias novas, né?
Mas também uma coisa que eu achei super interessante, uma outra tecnologia, é uma termo-oceânica. Eu não sei se você viu sobre isso, Fred.
Não.
Mas é uma que você coloca um tubo. Você aproveita da diferença de temperatura da superfície do oceano e, tipo, do fundo, que é muito frio, percebe? E aí você, por exemplo, fazia a temperatura aqui no oceano, vamos supor, é 20 graus Celsius, e aí você tem um tubo que mergulha 3 mil metros e a temperatura lá embaixo é, sei lá, menos 1.
5.
Vamos supor assim, sim. Que seja, menos 1, acho que é meio pouco.
Não, mas pode. Não,
pode, né? Porque o oceano é salgado, mas pronto. Mas é. E através dessa diferença de temperatura, para as pessoas que não sabem, com diferença de temperatura você consegue gerar energia. E só através dessa diferença de temperatura você conseguiria fazer. Porque, como a gente disse, é muita água. Então você tem muita energia, muito calor e muito frio para se aproveitar
disso. Sim, pode considerar a energia infinita. Porque o mar é mesmo
grande. Não, sim, é muito grande.
Mas energia infinita não há de ser, mas é muito energia.
É virtualmente infinito, estás a usar aquilo e...
Sim, e até porque eu acho que é mais no sentido de ser infinito, porque é eterno, porque, pá, não é por tu pôres uma barragem e impedir um bocado da força do mar que as marés vão acabar, estás a
claro,
dizer?
Claro, não.
É eterno, é um sistema eterno. Eu acho que tu podes aproveitar aquilo ao máximo.
Eu acho que duraria até o sol explodir. Portanto, não nos temos preocupado.
Acho que é um bom prazo de validade isso.
Não, eu acho que esse aspecto também do dinheiro, assim, relacionado com o oceano, porque no fundo é isso, né? As empresas querem fazer isso, estão todas interessadas no dinheiro, né? Tem até aquela frase famosa que é siga o dinheiro, né? Follow the money. Você sempre vai descobrir as coisas. E uma coisa muito interessante que eu vi esses dias é a quantidade. No episódio passado eu falei mas que existe muito ouro no interior da Terra, né?
Sim.
Vocês têm ideia do quanto de ouro há no oceano?
Não faço ideia.
Ah, e eu tinha visto isso também, mas eu não lembro.
Mas eu não tô falando também só de, tipo, de tesouros, assim, essa cena. Eu tô falando, tipo, de ouro
sim,
dissolvido,
sim,
assim.
Sim, dá pra...
É, o metal, assim.
Não faço ideia.
Em termos de dinheiro, eu sei que é muito.
É, tipo assim, só pra vocês terem uma ideia. Se desse pra gente conseguir tirar todo, né, o ouro do oceano... Dava pra eu dar 4 quilos pra você, 4 quilos pro Fred, 4 quilos pra todo mundo do planeta Terra. Todo mundo ia ter 4 quilos de ouro.
E depois acabavas com a economia mundial, porque não servia pra nada.
Você acabava com a economia mundial. O problema é sempre o mesmo, lá está, é mais caro. Isso não acontece porquê? Porque é mais caro tirar.
Exato.
É mais caro tirar o ouro da água do que o que ele vale, não é?
Ah, você tá falando assim, o Álvaro disse uma ideia de um negócio genial que ninguém pensou. Vou peneirar a água do oceano.
Força.
Boa sorte.
Encorajamos
essa ideia, patrocinamos ela.
E queremos comissão.
Exato, queremos uma comissão se você conseguir tirar.
Um quilo chega.
Um quilo.
Olha aqui, para as pessoas que não sabem, acho que é até interessante, né? Só para as pessoas terem uma ideia: o quilo do ouro atualmente está 46 mil euros. Ok?
Fogo, eu também não estava à espera tanto.
É, 46 mil euros, exatamente isso. É muito caro. A grama do ouro, ela é 46 euros, percebe? Então, uma grama de ouro.
Isso é tipo uma semana do teu trabalho daqui a 10 anos.
Sim. Uma barra de ouro
um
de
dia,
um quilo...
Um dia, passado.
Uma barra de ouro de um quilo, acho que, ok, precisa de umas duas pra fazer a corrente que você tá agora usando no pescoço, né?
como é que compraste isso? Foi com o Forex?
Não.
Forex.
Só para os ouvintes não veem imagens. Isto é injusto. Eu não tenho corrente de ouro, pá.
Tens
o podcast ainda não dá dinheiro.
Tens só pulseira no pulso.
Ó, sigam podcast, não. Que a gente vai comprar uma corrente de 2 kg de ouro pro Fred.
Just for the meme.
Portanto,
just
for the meme. Duplicas o teu peso, Fred. Tu pesas 2 kg.
E por falar mais em aspectos milionários interessantes do oceano, eu vou contar uma história pra vocês, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer um dia na vida. tem alguns milionários. Vocês sabem qual que é a Linha Internacional de Datas? Já ouviram falar nela?
O quê, o quê?
Linha Internacional de Datas? Conhecem?
Eipa, acho que não.
Não.
Conhecem a Linha de Greenwich?
Ah, sim.
O oposto da Linha de Greenwich é a Linha Internacional de Datas.
Ah, ok.
E o que acontece? Nessa Linha Internacional de Datas...
Então já agora explica o que é a linha de Greenwich.
Exato, é, para as pessoas... É, boa. A Linha de Greenwich é a linha considerada como zero no fuso horário. Que fica em Londres, que tem até uma coisa... Lisboa sim, também passa. Tá. Então, tipo, sempre Londres é o zero. Percebe tudo que tá pra esquerda. Por exemplo, os meus pais estão a menos 4 horas de mim no Brasil. Seus pais estão a quantos?
Macau é GMT mais 7.
Mais 7. Pronto, então só pra vocês terem uma ideia. Se você dá a volta completa, você dá nessa linha internacional de datas. E eu te pergunto, o que acontece se você tá assim de um lado e você atravessa pro outro?
Na prática nada, mas...
Na prática nada.
Em termos de...
Do seu...
Da hora tu passas pro dia seguinte.
Exato, você pula um dia ou você volta um dia. Então o que acontece? Os milionários, existem vários milionários com seus barcos que navegam até essa linha internacional de datas no dia 31 de dezembro. Comemoram o ano novo, atravessam a linha de datas e depois comemoram de novo o ano novo.
Acho que isso fazem a um voo de Tóquio para São Francisco assim e eles celebram o ano novo duas vezes,
exato. Mas eu preferia num iate.
Num iate cheio de...
Cheio de amigos.
Não, amigos, olha aqui, só pra falar. Quando o podcast estiver famoso, vai só nós três, assim.
Ah, sim.
Não, Fred, vê lá, tens pais a ouvir isso.
Olha aqui, a gente vai pra lá. Mas é até real. Eu sei que também tem isso, tem um dos barcos, mas também tem duas ilhas que também tem... Bem que elas ficam bem nessa divisa, que elas estão uma do lado da outra e as pessoas dessa ilha também fazem isso, percebe? Cada ilha tá num polo, assim, né? Tá num dia. E aí as pessoas comemoram coisa num dia e viram... Mas assim, é um aspecto interessante, você não gostaria de...
É, virar...
Não, acho que é interessante, é uma coisa...
O primeiro já estás bêbado, no segundo já nem te lembras.
Os primeiros não te lembras.
Na segunda passagem,
é o conceito de uma pequena viagem no tempo.
Exato.
Ser uma viagem a sério.
Não, e tinha até uma ex-namorada minha que eu falava isso daí, que ela tinha um sonho, né? Até parece um sonho, mas ela falava assim, duvido um dia a gente viajar no tempo. Ela falava um bagulho assim, brincando pra mim. E aí, tipo, eu já tinha na cabeça, ó, vou levar ela pra lá e aí eu vou conseguir completar o sonho dela, entendeu?
Mas pronto, agora é ex-namorada.
Agora é ex.
Agora então, olha, perdeu...
Namorada do futuro, se quiser fazer isso, ó, vamos lá.
Mandem uma mensagem pro Instagram. Exato, bot, olha,
mandem o currículo, o Álvaro tá a aceitar.
Tô aceitando aqui. Estou ocupado, minha namorada é engenharia aeroespacial. Agora.
Isso é triste.
Mas olha, a gente falou de um ponto agora engraçado, assim, do oceano, e agora eu já vou perguntar outro. Vocês sabem o que é o ponto Nemo? Olha, ficou até um
também
silêncio.
Também já ouvi falar.
Ficou até um silêncio interessante agora.
Sim.
Depois tens que meter uma pausa na música. Opa. Já me contaste boas cenas do Nemo, mas não sei a resposta à tua pergunta.
Também não sei. É que muitas pessoas conhecem o Nemo pelo filme, né?
Sim.
Ah, não, é aquele rei...
O quê?
Um rei qualquer de...
Ah, não, é, mas o ponto Nemo, ele é o ponto do planeta Terra, mas é o ponto mais inacessível do planeta Terra. Ou seja, é o ponto do planeta Terra que fica mais longe de todas as costas do mundo, percebe? Uhum. Ele fica lá no Oceano Pacífico, e pra você ter uma ideia, se você tá nele, ele é só um ponto, assim, né? Fica a água
ali, né? Claro.
Não tem porque é o mais longe de tudo, então. Mas é, você fica a 2.700 quilômetros da costa mais perto.
Ih, ok.
Ou seja, isso é a maior distância que tu consegues ter de alguém.
É a maior distância que você consegue ficar de terra. E...
É, se quiserem ficar longe de alguém.
Se você é, que você, é. E aí o que acontece?
Não gostam de pessoas, eu acho que é o melhor sítio.
Até uma coisa interessante que Nemo, para as pessoas que não sabem, Nemo significa ninguém. Então é, tem até um historiador, uma pessoa que contava histórias, não sei o nome, pessoa que contava histórias, e eu não sei nomes, mas é...
Não sabe nada.
Eu não sei nomes,
eu só sei as histórias. Mas é, e ele deu o nome desse ponto mesmo por conta disso, por ninguém, percebe? Nemo, ninguém, assim. E também para as pessoas, não sei, que conhecem, ela é considerada a casa do Cthulhu. Cthulhu, pra quem não sabe, é uma...
Aquele monstro.
É uma criatura mitológica, assim, que é uma lula gigante, sabe?
Yeah.
E, tipo, é considerado lá o ponto. E também é um dos únicos pontos onde você tem... É muito difícil você ter sinal a de qualquer coisa, sabe? Comunicação. Há muitas tempestades também lá, entendeu? Yeah. Lá é mesmo o cabo das tormentas, assim, do...
Sim, tu, é, que é no meio do nada, não é?
Dizeste 2.700 quilômetros, não é?
2.700 quilômetros, eu estou falando...
A Estação Espacial Internacional está a voar ou cair, vai? É uma altitude para aí de 400 quilômetros.
Olha, para vocês terem uma ideia.
400 ou 300, e tu acabaste de dizer 2.700 quilômetros.
Ou seja, as pessoas que ficam mais próximas de lá estão na Estação Espacial.
Exato, olha isso.
Isso é uma boa...
Estás mais perto das pessoas.
Ou seja, se você está nesse ponto Nemo, é melhor você tentar ir para cima do que tentar ir para o lado.
É mesmo. Esperas que passe a coisa e sobes.
E sobe. Como você vai subir? Eu já
disse.
Mas repara que Rocket Science somos nós a complicar. Metes uma coisa a arder por baixo.
É, e o gajo sobe, é isso.
Exato.
Sim, eu acho que sim. Olha, mas ainda antes de acabarmos o episódio, queria só falar de transportes no oceano. O que é que vocês acham que nós também podemos fazer agora, neste momento? O que é que nós podemos desenvolver a mais em termos de transportes no oceano que possa fazer a diferença? Eu acho que, só para dar aqui uma ideia inicial, eu acho que libertarmos dos combustíveis fósseis, mas isso porque isso é tipo, é a tendência em tudo, e que nós estamos a conseguir fazer nos carros, mas não estamos a conseguir fazer mais meio de transporte nenhum.
Sim.
Mas eu acho que nos barcos é essencial, porque é o que gasta mais e é o que polui mais.
Que gasta... E também nos aviões. Eu acho, na verdade, assim, até muito burro usar os combustíveis fósseis hoje em dia, visto que o hidrogênio, eu tava lendo até uma matéria sobre isso esses dias, que nos aviões, sabe, eles já estão testando aviões com hidrogênio. Yeah. E o hidrogênio, ele tem por peso energia, né? Que tem uma coisa assim, a cada peso energia.
É muito melhor, é muito melhor.
Ele, se não me engano, é 3 vezes melhor, entendeu? Do que um combustível. Claro,
é mais barato produzir.
Ele tem todos os problemas de...
Armazenamento.
Mas isso é... A gasolina também é um explosivo, só que a gente aprendeu a controlar ele, percebe?
É, mas o problema é que o hidrogênio é muito pior, não é? E é gasoso.
Sim,
e é minúsculo. Tipo, em termos microscópicos.
Sim.
É minúsculo.
Claro, é o menor átomo que existe.
E a ideia que vai à cabeça é logo aqueles. Como é que se chama? Os blimps? Os dirigíveis.
Blimps, dirigíveis.
Ah, sim. Mas voltando mais no transporte.
Bem. Se nós não paramos, pá, onde é que nós vamos?
Antes de continuar. Quantas vezes é que falámos de mar e quantas vezes é que falámos de outra coisa que não...
Vamos fazer um gráfico. Vamos fazer um gráfico.
Se tem uma pessoa que quiser contar e volta aí, fica contando, por favor.
Deve estar 10-4. Para randoms.
Randoms a ganhar. Uou. O que está a jogar em casa? Randoms. Randoms está em casa, claro.
O tema vai sempre para...
Mas o que eu ia falar? Sobre os transportes.
Transportes.
Eu acho que talvez é isso. Eu acho que os barcos, eles são uma forma muito interessante de você se locomover através das coisas. Como a gente também viu esses dias o canal de Suez, que ficou tampado. Para as pessoas que às vezes podem estar escutando esse podcast daqui a um ano no futuro, quando já estivermos famosos, a gente está gravando esse episódio bem perto de quando o canal...
Estamos a gravar este episódio no dia dos anos do pai do Fred. Portanto, parabéns.
Feliz aniversário.
Meus meninos. O meu pai ouve sempre até ao fim, portanto ele vai ouvir isto.
Okay. Um abraço.
Muitas felicidades. Fred me disse que era meio
do
século.
Nosso clone.
Bom, tá 11-4 para randoms agora.
Exato.
Então, olha, voltando para o tema dos transportes, eu em fevereiro, janeiro, vi um documentário sobre submarinos com o meu avô, e eu já não me lembro bem o que é que aquilo era, mas a ideia com que eu fiquei no fim
submarinos
foi...
Sim,
um documentário sobre submarinos era... Plot twist.
Era sobre pirâmides, acho. Mas, giro, pá, bem jogado. Mas a ideia final com que eu fiquei foi: que trabalheira para controlar um submarino. Porque aquilo é só engenheiros e militares. Tens de ter um cozinheiro. Tens que...
O cozinheiro é a função mais importante.
É essencial.
Vocês estão a gozar, mas é essencial, porque lá não há muito espaço para exercício, e eles têm que seguir uma dieta rigorosa. E para se manterem em forma.
Sem feijões, preferencialmente.
Puta, mas olha o conceito. Primeiro acho um submarino uma cena de loucos.
É incrível.
Primeiro porque aquilo é tipo ciência. Pá, é ciência do século 3, puto.
Século 3? Eu não
menos
sabia que era
menos 18.
Não, o submarino. O submarino. Calma, eu agora não me estou a lembrar, mas aquilo é tipo é o princípio. É do princípio de Arquimedes, puto.
Sim, foram os mamutes que inventaram aquilo.
Não, mas. É tudo Tipo, aquilo é tudo princípio de Arquimedes, só que tipo,
sim,
tu não conseguias.
É mesmo?
Não, mas acho que não, acho que não tiveram submarinos. Acho que submarinos mesmo, acho que só foram.
Não,
tarde,
não, só foram.
O tipo, princípio.
O princípio do. Ah, mas, dizer, tipo, a ciência deles é.
Eipa,
sim, mas a ciência do voo também foi
que
nasceu
viagem.
com
o Newton,
é, a ciência
pá.
Do voo também tipo, nasceu muito antes de eles
não,
conseguirem
pá, mas
produzir.
Não, mas tipo, ninguém tinha feito as asas, ninguém tinha pensado naquilo. O Arquimedes já tinha pensado num sistema de submarino, só que não conseguia fazer porque pá, era tudo feito de madeira e
sim,
madeira
e tens,
não aguenta.
Tens energia nuclear para os submarinos, yeah. Porque eles não vão estar ali a buscar pilhas para...
Bem, é um submarino a pilhas.
E o submarino tem tantos sistemas, pá, e o propósito final é o quê? É ires por baixo de água e arrebentares um barco. Acho que
yeah, exato, eu acho que o mais incrível é isso. É
que a tecnologia
submarino...
de guerra, né? É isso que é...
Isso, não serve para mais nada.
É verdade, ele não serve para mais... Assim, talvez pesquisas, mas a gente sabe que o princípio não foi esse, né? Mas assim,
não,
mas olha aqui, vamos começar...
Há submarinos de pesquisa que são completamente diferentes.
Sim, mas vamos começar também que os foguetões nasceram com mísseis, né?
É,
as pessoas colocaram pessoas na ponta, que era pra falar assim, ó, a gente consegue mandar pessoa pra lá, significa que a gente também consegue colocar uma bomba aqui, tá bom?
E mandar pra tua casa.
Ou você acha, as pessoas mesmo que estão aí, acham que quando tava na Guerra Fria, quando estavam na Guerra Fria, eles estavam colocando as pessoas, uma briga, assim... A briga era pra ver, tipo assim, olha, só pra falar assim, olha, eu tô com pessoas aqui na ponta, mas eu consigo colocar uma bomba nuclear.
Eu pus pessoas na Lua, mas posso pôr uma bomba na tua casa.
Exato. E até uma coisa interessante aqui, já, pra gente já voltar no assunto do oceano, né? Existiu uma...
É que já fugimos para os foguetões de novo.
12 a 4.
Bombas nucleares.
Por isso, controla-te.
Mas teve já uma bomba que foi perdida, uma bomba de hidrogênio que foi perdida no oceano Mediterrâneo, se eu não me engano, depois quem quiser pesquisa.
Yeah.
E ela foi perdida lá. Foi 4 bombas que foram perdidas, 3 foram encontradas, caíram em terra e uma caiu no mar. E fogo, uma bomba nuclear, percebe? Tipo, ninguém perdeu assim a carteira.
Só uma coisa bem interessante é que quanto mais procuras sobre essa época da humanidade, pá, mais fico
assustado.
Mais fico impressionado é como é que sobrevivemos.
Exato, né?
Propostas loucas.
Os galhos perderam uma bomba. Ah, e já também colocando outra coisa. Vocês sabem por que se chama Fenda do Biquíni, que é o nome em português, onde que o Bob Esponja mora.
Futebol. Olha, como começamos o episódio.
Exato, olha. A gente já vai começar na mesma. Mas vocês sabem por que se chama Fenda do Biquíni, né? Sabe isso? Vocês não sabem a história.
Ah, é porque aquilo é tipo radioativo, era onde eles faziam os
testes.
É,
não, é porque
né?
A Fenda do Biquíni, que é o nome pelo menos em português, é. Houve um teste que eles testavam em atóis no Pacífico, né? Porque ficam longe de tudo, como a gente já falou, que fica longe de tudo. Então, a Fenda do Biquíni era um atol que ele foi testado. Então, no caso, os Bob Esponja são, tipo, coisas radioativas que deu problema lá e eles viraram animais que falavam.
Esponjas e estrelas.
Esponjas e estrelas que falavam, entendeu? Tipo, radioativos que mutaram, assim.
É o SpongeBob.
É, então, é por isso.
SpongeBob, não é o Bob Esponja. Mas...
Ah, já que estás a dizer isso... Pokémon significa Pocket Monsters. Já
pensei nisso,
mas...
É todo um outro nível de aleatório.
Vai, este conta por 10, portanto está 25.
Mas bom, olha...
Mas diz.
Assim terminamos com aquilo
grande...
que começámos.
Com o que eu acho muito...
Acho que foi bom, foi um bonito
loop.
Foi um bom loop. Não foi combinado.
Exato. Portanto, bom fim de semana. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, no Spotify, no Apple Music. As nossas views estão a crescer no Apple Music, não sei se sabia.
Apple Music, Apple
olha,
Spotify.
Pessoas que estão aí da Apple Music, um salve.
E continuem a pensar, continuem a questionar.
E em relação àquela coisa de fazerem perguntas de voz?
Ah,
podíamos criar uma coisa no Instagram do pod para vocês submeterem perguntas. Se calhar nós ouvimos antes para ter a certeza de que é, se pode passar no pod. Mas depois passamos no pod e respondemos. Se calhar era um conceito giro.
Interessante.
Acho boa ideia.
Vamos. Então, e também quaisquer erros, qualquer coisa, comentem lá. Mandem pros amigos. Nessa semana são 4 amigos para recomendar, né?
Vai subindo.
Tô brincando, mas ó, recomendem para 2 pessoas. Esses são os recados finais. E
bom fim de semana, né?
Bom fim de semana. Sejam boas pessoas. Adeus.
Obrigado.